em nome da lei.
A partir de 10 de fevereiro, deixará de haver interditos e incapazes e falar-se-á de maiores acompanhados. Mas a mudança é muito mais do que uma simples alteração de nomenclatura. Fique para ouvir esta edição do Em Nome da Lei. Vamos explicar-lhe tudo o que importa saber sobre esta alteração de regime e como, na prática, poderá mudar a vida das pessoas com capacidades diminuídas. São nossos convidados Maria do Rosário Zinco dos Reis, advogada e membro da direção da Associação de Familiares e Doentes de Alzheimer, Fernando Vieira, psiquiatra com uma larga experiência na área forense, membro de 3 comissões de acompanhamento da Lei de Saúde Mental, o procurador Rui Batista, a juíza Carla Oliveira, secretária-geral da Associação Sindical dos Juízes, e Maria, filha de uma doente de Alzheimer, que luta desde há anos para que a justiça reconheça a vontade expressa da sua mãe, e uma ativista nos direitos da pessoa com deficiência. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por conseguirem estar hoje aqui para podermos debater o que muda na lei, o que pode mudar na vida das pessoas que até agora eram declaradas incapazes de gerir os seus bens ou interditos de poderem tomar decisões sobre a sua vida e o seu património, um tema cada vez mais relevante à medida que aumenta a longevidade, tantas vezes acompanhada por alterações das funções mentais e físicas. Maria do Rosário Zinco dos Reis, advogada, comece por si, esteve muito envolvida enquanto membro da Associação de Familiares e Doentes de Alzheimer nesta mudança de regime jurídico das incapacidades das pessoas maiores. O que é que muda na lei e depois pode mudar na prática, na vida das pessoas que são maiores, mas que estão impossibilitadas de exercer plena e pessoalmente e conscientemente os seus direitos e deveres enquanto cidadãos?
Olá, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Em nome pessoal e em nome da Alzheimer Portugal, agradeço. Ainda por cima, este é um tema que me interessa muito e há muitos anos. Não é um tema que seja só a apanágio das pessoas com demência, mas tem muito significado para as pessoas com demência, porque estamos a falar de processos evolutivos mais ou menos lentos e esta lei vai permitir que a pessoa, enquanto esteja no uso das suas faculdades, mesmo que não esteja a 100% no uso das suas faculdades, possa tomar uma série de decisões para valerem numa futura situação de incapacidade. Eu penso que a grande mudança de paradigma está precisamente aí. Uhum. A possibilidade que a pessoa tem de controlar o seu destino. Desde logo, pode ser ela própria a escolher por quem é que quer ser representado ou auxiliado nas suas decisões. Isto é uma mudança radical. E pode ser
que até agora era substituída, pura e simplesmente, não é?
Não é bem assim, porque nós atualmente temos interdições e inabilitações. As interdições, uhum, que são completamente radicais. A pessoa é declarada absolutamente incapaz de gerir a sua pessoa e os seus bens.
Em termos de direitos e deveres, é como se não existisse, digamos assim.
É equiparado ao menor. Uhum. Não digo que não existisse.
Sim, mas praticamente não pode exercer direitos de cidadania, direito de votar e também direitos pessoais, como o direito de casar e por aí fora, está impossibilitado de exercer todos esses direitos.
Exatamente. E esta nova lei estabelece que, em regra, os direitos pessoais ficam ainda na esfera da autonomia da pessoa.
E por direitos pessoais deve entender-se o quê? Estamos a falar do quê?
O direito de casar, o direito de procriar, o direito de viver em união de facto, por exemplo.
Mas esses direitos poderão ser exercidos por qualquer pessoa ou terá de ser avaliada a situação?
Pronto, aí é que está o besilis da questão. E o grande desafio para todos nós, para advogados, para magistrados, para o cidadão comum, é que vai ser necessário fazer uma avaliação muito mais fina da capacidade de cada pessoa que possa necessitar de medidas de acompanhamento.
E essa avaliação mais fina das capacidades de cada pessoa será feita, não é pela simples avaliação do juiz, há de haver perícias, provas, como é que isso vai passar?
Ora bem, tenho a certeza que o Dr. Fernando Vieira vai querer agarrar neste tema, porque obviamente que nós juristas não temos ferramentas, não temos conhecimento, não temos experiência para avaliar clinicamente alguém. Enquanto que agora, nos atuais processos de interdição e de inabilitação, obrigatoriamente tem que haver uma avaliação feita por um perito médico, e isto independentemente dos relatórios clínicos que sejam levados ao processo, tem sempre que haver essa avaliação por um perito nomeado pelo tribunal, alguém que se considera absolutamente isento.
E que é sempre um psiquiatra.
Acho que não é obrigatório ser um psiquiatra, mas geralmente é. O que acontece com a nova lei é que essa a necessidade ou não dessa avaliação fica ao critério do juiz. Acredito que o bom senso vá prevalecer, mas o que está na lei é isto.
Carla Oliveira é juíza. Os juízes vão ter um papel central neste novo regime, porque passará a haver uma resposta para cada caso, não é? Em função da avaliação que será feita. Como é que isto se vai processar na prática, esta decisão do juiz sobre em que matérias, em que áreas, em que atos é que aquela pessoa que tem as suas capacidades diminuídas pode decidir ou terá que ser acompanhada e por quem é que tem que ser acompanhada?
Tem razão, é uma alteração do modelo instituído e daquilo que sempre figurou, e é uma alteração brusca e parece-me que muito adequada e que já se impunha há bastante tempo. Claro que a situação para o juiz é totalmente distinta. Neste momento, o juiz tem duas figuras, só tem essas duas, ou interdição ou inabilitação, e sendo certo que, no que respeita à inabilitação, pode determinar um maior ou menor grau de autonomia da pessoa em causa, na interdição não. O mero decretar da interdição implica, como já foi dito, a perda do exercício de todos os direitos que já falámos. Não pode votar, não pode casar, não pode perfilhar. A união, de facto, não tem qualquer relevância jurídica e por aí fora. Isto é muito gravoso e daí também a alteração. O que se pretende com a nova lei é apreciar casuisticamente cada situação, e muito bem, parece-me, ou seja, enquanto com a atual lei parte de um pressuposto de incapacidade, a nova lei vai partir do pressuposto inverso.
Inverso, há uma presunção de capacidade.
Que existe capacidade, e apenas não há capacidade e total autonomia para o maior acompanhado, não é? Que será o nome que passará a ter, quando o juiz determinar nesse sentido.
Portanto, a capacidade do juiz de decisão vai ser maior, haverá mais responsabilidade, naturalmente.
Uma grande responsabilidade. Por outro lado, ao contrário do que está agora, do que estava agora a funcionar, o juiz terá necessariamente que ouvir e que está presente do maior acompanhado, terá que estar com ele, terá que se aperceber da situação, mas como é óbvio, eu presumo que todos os juízes têm esta noção, quem percebe das questões médicas e das verdadeiras capacidades, até onde vai o entendimento, a capacidade de entender, de manifestar a sua vontade da pessoa que necessita de apoio, terá que ser o médico, não é o juiz, que com uma mera conversa, ou mesmo com muitas, o juiz não dispõe desses conhecimentos e tem necessariamente que recorrer ao especialista, que será o médico. E há pouco falava-se, será psiquiatra ou não. Eu julgo que no geral e no essencial terá que ser, até porque no que respeita a outro tipo de doenças,
claro,
a questão
que
não se colocará já.
Só um psiquiatra que está em condições de fazer essa avaliação.
Até porque aquilo que está em causa, sobretudo, e aquilo que poderá levantar mais discussões ou mais problemas, prende-se efetivamente com problemas de saúde mental.
Claro. Não é?
E portanto eu julgo que os juízes todos têm que se adaptar e vão ter que perceber que a chapa, digamos assim, da interdição já não serve. Vamos ter que ver cada pessoa como uma pessoa, qual é a sua vontade, em que fase é que está naquele momento, quais são os desejos, das aspirações que manifesta e que o faz de uma forma relevante e que deve ser atendida, porque o que se visa aqui é um acompanhamento, mas apenas a partir do momento em que não é possível.
É possível. O que é, tem mesmo de ser, é mesmo necessário.
Porque na medida do possível deve-se aproveitar a autonomia da pessoa e ela deverá ser capaz e exercer todos os seus direitos. Uhum. Portanto, isto para o juiz é uma grande aventura. Aventura no sentido de que
é um grande desafio.
Mas também o será para os médicos, acho eu. Porque também os médicos, no fundo, já têm. Temos os casos de interdição, que são aqueles, não é? E temos os casos de inabilitação, ou melhor dizer, o que não recai na interdição poderá ir para a inabilitação. Aí sim já existe algum desafio. O juiz tem que ponderar de uma forma mais concreta, terá que ver se pode fazer isto, se não pode, mas na interdição não. Decreta-se a interdição, aqueles são os efeitos.
E estas decisões terão que ser revistas de 5 em 5 anos. Isto
e além
exige
disso,
meios.
Sempre que se justifique, presumo.
Sim.
Primeiro, estamos em jurisdição voluntária e, como tal, a partir daí já é importante, ou seja, uma decisão no âmbito da jurisdição voluntária, sempre que se justifica a sua revisão à alteração...
É pedida pelos...
Não deve ser, não é pedida, ou não pode ser pedida, deve ser feita, tem que existir. Por exemplo, o caso dos menores, também estamos no âmbito de uma jurisdição voluntária e não vamos manter uma decisão relativamente à vida do menor que se vê que é inadequada, porque olha, agora atribui-se a guarda ao pai, vai ser sempre assim, não é? A partir de está mal, muda-se. E aqui isso também tem que existir.
E diga uma coisa, há meios, Carla Oliveira, estamos sempre a falar da falta de meios da justiça.
Eu não vejo porque não. Veja, não temos uma... E é certo que existe essa alteração. A sentença vai ser mais difícil, precisamente porque já não é... Os casos já não são todos iguais, têm de ser concretizados.
Já não é
com
chapa
cuidado.
5, que era
exatamente,
um bocadinho, não é?
Podia ser. No caso da interdição...
Podia ser.
As consequências eram as que decorriam da lei. Pouco havia a dizer. Agora tem que ser muito, muito mais. Agora, os meios para a revisão, eu também não me parece a situação. Deverá ser revista se alterarem as circunstâncias. Alguém irá comunicar e é questão de verificar se alterar ou não. Em que medida? E nesse caso, portanto, a pessoa que estava com uma incapacidade até decorrente de algum tipo de doença, mas que existiu uma regressão ou que passava por um episódio que tinha o seu tempo e que passou esse período, a pessoa deixa de sofrer determinadas limitações, será crasso para levantar essas situações? Os 5 em 5 anos, porquê? Para que a situação não fique no esquecimento e para que não se mantenha tudo na mesma. Problema diferente será, mas eu julgo que a lei resolveu isso de uma forma
que
me parece
diga.
Equilibrada, que é o que fazer com todos os processos que já estão.
Essa era uma das perguntas que eu lhe queria fazer.
Agora,
a nova lei aplica-se aos casos já decididos pelos tribunais, mas não é automático.
Acaba por ser, ou seja, os que já estão decididos para o acompanhante, chamemos-lhe assim, passam a vigorar, portanto, para o tutor ou para...
Converte-se
automaticamente para a representação geral. A questão é, vamos rever todos aqueles que já existiam e, de acordo com a lei, parece-me que a lei é clara, embora já se tenha suscitado esta questão, mal a meu ver, o que a lei nos diz é, as situações já decididas, a requerimento será do próprio acompanhante, do acompanhante e julgo também do Ministério Público.
Não é?
Ou seja, as pessoas que estão verdadeiramente interessadas e que vivem esta situação, se aperceberem que, atenção, com esta nova lei, os direitos ou capacidade que esta pessoa que era, que estava interditada, agora não tinha, mas agora já pode ter, vão requerer. E o juiz aí terá necessariamente que apreciar.
Mas essa pessoa ficará sempre nas mãos dos familiares, não é? Dos tutores que têm designados ou do Ministério Público.
Mas deixa-me dizer-lhe uma coisa, que nós temos que ser práticos e temos que perceber a lei, acho que é ótima. Acho que esta lei confere uma dignidade às pessoas com este tipo de problemas, que era exigível e que se impunha à luz de tudo, dos novos valores, dos novos critérios sociais e por aí fora. Mas há situações que não mudou com a lei. Quem tinha família, continua a ter.
Quem não tinha... Continua a estar desamparado.
Chame-lhe acompanhante, ou chame-lhe conselho de família, ou tutor, ou curador, a situação é a mesma. Ou há uma pessoa presente... e que se interessa pela situação, ou não há.
Ou continua tudo
ou
na
continua,
mesma.
Sem existir. Há controle, já existe. Uhum. Portanto, o que precisamos também para mudar de facto alguma coisa são de mecanismos fora da lei, uhum. porque a lei por si só não vai arranjar famílias ou pessoas que se ocupem especificamente destas pessoas.
Rui Batista, procurador, o Ministério Público tem uma posição favorável, imagina esta mudança da lei. Também acha que o anterior regime era obsoleto e não respeitava os direitos fundamentais das pessoas com capacidades diminuídas?
É interessante, nós, e eu, os meus colegas, e o Dr. Carlos Oliveira e os médicos, a trabalhar muitos anos como se fosse normalidade e de repente há uma alteração de grandes valores, isto está em causa de princípios da dignidade de pessoa humana, e de repente nós próprios ficamos surpreendidos e vemos o que é que andávamos a fazer nestes últimos tempos. E de facto a posição da Procuradoria-Geral da República é muito favorável à alteração, foi logo desde o início, participou aliás em alguns estudos quando a questão começou a ser suscitada, fomos abordados nessa matéria, e de facto há aqui a tal alteração copernicana, como alguns vão dizendo, de presumir a capacidade e a dignidade da pessoa que, da intervenção. E, portanto, eu não digo que seja, enfim, obsoleta, obviamente que claramente estava desajustada neste sentido. Isto é toda uma alteração que, do ponto de vista da Procuradoria-Geral da República, não surge propriamente por questões assim tão técnicas de saber se não, mas verdadeiramente dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais que o Tribunal, quando intervinha, e eu, a questão da chapa 5, filas, portanto, neste caso competição, não como decisão, e de facto o Tribunal, embora tendo dois mecanismos, se formos ver as estatísticas, grande parte eram interdições. Portanto, era a tal de não permitir, ou seja, a pessoa, não usando a expressão que chegou logo, não existia, mas não podia decidir nada. A ideia é que não podia decidir nada.
E os juízes para isso refugiavam-se na letra da lei?
Não, refugiar é uma expressão que era o regime legal, que tendo em conta as circunstâncias e os pressupostos de aplicação, efetivamente, perante situações, obviamente, de grandes limitações que os próprios sistemas, os médicos que colaboravam, o Dr. Fernando Vieira que está ao lado, muitos relatórios em que dizia que efetivamente é uma situação de geral e que portanto a interdição seria adequada a aplicar. E o que é que o Tribunal fazia ao declarar a interdição, como a Dra. Carla Oliveira disse muito bem, era a permitir que quase nenhuma decisão pudesse ser tomada. Em regra, a pessoa não pode tomar decisão nenhuma, e legitimávamos uma presença de uns familiares que diziam tudo pela pessoa que não está. E é essa, por vezes, eu próprio, tenho que ser com a humildade natural, às vezes quando vejo alguns estudos, surpreendo-me próprio e faz-nos repensar que a pessoa pode tomar muitas decisões, mas nós te legitimávamos que esse familiar diz não, tu não podes decidir nada. Até foi o Tribunal que disse que não podias decidir nada. E essa situação que nós, na decisão, não vivemos, porque nós tomamos uma decisão, é notificada e a vida continua fora do nosso dia-a-dia, teremos outro. Mas quem as vive percebe, sobretudo outras pessoas que sentem que a pessoa que foi declarada interdita pode ter vontade, claramente, está a querer fazer algo que está no âmbito da sua capacidade, o tutor podia dizer não, mas não podes decidir nada, porque o Tribunal é que decidiu tudo e, portanto, não decidiu nada.
Ou seja, no anterior regime, a pessoa avisada nem sequer iria ao Tribunal, não,
não
é?
Não, podia ir,
às vezes. Podia. Mas agora pessoal, tem sempre de ir, tem de haver o contacto, que também é uma coisa importante.
Mas eu penso que a grande alteração parte de um pressuposto que é quais são as partes que está demonstrado que a pessoa não pode decidir, e essas o Tribunal, enfim, comprovando com o apoio médico, dirá, que também o Dr. Carlos muito bem, presume-se quase que no resto poderá decidir. E isto vai permitir, em alguns casos que eu vivenciei, efetivamente, percebia que este declarar a interdição podia ser em si mesmo a fonte de alguma, eu vou também usar as palavras, alguma violência ou alguma sujeição desnecessária. E, portanto, o Tribunal estava a legitimar uma situação que quer proteger, mas, no fundo, em parte estava a limitar algo que a pessoa podia fazer.
E isso, a incapacidade queria proteger.
Exatamente. E, portanto, do ponto de vista do Ministério Público, esta alteração, e nós também, magistrados, aprendemos muitas vezes com a evolução sociológica, isto são estudos sociológicos, são histórias de vida que nós, que promovem estudos, e a partir daí, felizmente, há uma alteração legislativa, isto também tem, obviamente, um movimento internacional, há convenções internacionais que, portanto, não era só Portugal, nós não estávamos num país obsoleto, há vários países em que têm este problema, e, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República foi designada por nossa proposta a Autoridade Central da Convenção Relativa à Proteção Internacional de Adultos, porque efetivamente o Ministério Público quer intervir nesta matéria. A Sra. Procuradora-Geral da República, no discurso de abertura do ano judicial, estabeleceu apenas 5 áreas prioritárias de todas os Ministérios Públicos, e uma delas é precisamente a proteção proteção de adultos, de maiores, que é algo que é preciso revisitar. Estava-se aqui a falar da questão de rever os processos antigos. Eu concordo, obviamente, integralmente com o que o Dr. Carla Aveiro estava a dizer. Enfim, eles são automaticamente, não há um vazio. Aplica-se tudo no novo regime. Mas aplica-se no novo regime também o chamado acompanhamento geral, que é parecido com a interdição. Portanto, apenas muda, digamos, de rótulo.
Sim.
Mas no momento, no dia seguinte, nós não vamos conseguir ver todas as pessoas que estão com esta medida aplicada. Mas
estamos a falar de que universo
número,
não há esse número.
Eu não tenho esse número, até porque, obviamente, nós teremos números dos números de interdições anuais, mas isso foi declarado e depois temos aqui uma história. Enfim, as pessoas há muitos anos, infelizmente, terão falecido, mas teremos um número de pessoas que o Ministério Público vai querer revisitar, porque estão em causa de direitos fundamentais. Eu não posso referir que não tenho hipótese de ir ver os processos antigos, porque não posso. Não. O Ministério Público e a Sra. Procuradora-Geral da República, a orientação é essa, vamos preocupar os novos, abrigidos pelo novo regime. Os antigos, teremos que ir ver se efetivamente temos margem de autonomia que temos que devolver às pessoas, uhum. Basicamente. Agora, também o Dr. Fernando Verbo poderá corrigir muito melhor que eu, mas a percepção que eu tenho, falando com muitos colegas e os processos que eu tive, há muitos casos, efetivamente, as pessoas estão num estado muito avançado e muito terminal, enfim, e terminal no sentido do avanço da doença,
com
sintoma progressivo, e o próprio perito médico diz, enfim, de facto, se calhar não vale a pena estarmos, ou seja, não há nada, a pessoa está muito limitada em absoluto.
Claro.
Mas há todos os outros, e nem que seja só um.
Nem que seja só um, já vale a pena.
Vamos revisitá-los, vai dar muito trabalho, falando nos recursos. Enfim, a Sra. Procuradora-Geral da República, não sei se vai perdoar, se eu disser que. Não é perdoar, dizer que nós temos magistrados suficientes. Não, por acaso, nestas áreas não criminais, é algo que nós queremos valorizar. A Sra. Procuradora-Geral da República quer valorizar, nomeadamente no Ministério Público, nestas áreas de quê? De menores e de maiores, a necessidade de acompanhamento.
Que é uma área menos visível do trabalho do Ministério Público,
pois,
mas que é fundamental.
A nossa preocupação não é a visibilidade, a não ser para as pessoas que estão em cada processo. E até se referiu aqui, curioso, de facto é verdade, ver o caso. É o que nós fazemos todos os dias, é ver o caso concreto. Mas por vezes entramos numa tal rotina que, e como o sistema legal não tinha esta flexibilidade, simplificávamos com efeitos dramáticos, em muitos casos, em termos de dignidade da pessoa humana e de liberdade. É isso que o Ministério Público quer abordar, esperemos estar à altura, e vai ser um trabalho grande, como já foi referido, mas que valerá a pena. Estamos a falar de direitos fundamentais, não é?
Vão ter mais trabalho, mas que a intervenção do Ministério Público muda muito nestes processos com a nova lei.
O Ministério Público tem como função, no fundo, é uma magistratura de iniciativa, ou seja, é, em algumas áreas que o legislador assim entendeu, nomeadamente nas áreas em que se entende que a pessoa, por si só, não pode defender os seus direitos, porque se puder, vai a um advogado, normalmente defender os seus direitos. Nos casos em que se entende o legislador que é necessário alguma ajuda oficiosa, chamemos-lhe assim, por iniciativa de uma entidade pública, e que tenha a ver com os tribunais, é preciso ver que também a própria lei refere que a intervenção dos tribunais é só nos casos em que a própria família não tem em si mesmo as condições para ir auxiliando, acompanhando e resolvendo os problemas. E muitas vezes acontece em casos quando é preciso vender um imóvel e depois aparece no tribunal porque o conservador diz, eu acho que a pessoa não terá capacidade e suscita essa questão. É sempre supletiva, mas de facto a intervenção do Ministério Público é sempre em defesa destas pessoas. Não vai, o número de casos não vai talvez alterar muito, penso eu, agora a abordagem vai ser completamente diferente. E a Dra. Fernanda Vera poderá até falar nestes casos do que é a graduação. Eu vou ter que não só dizer, eu acho que a pessoa tem esta doença e portanto em princípio é para a interdição, não. Eu vou dizer, esta pessoa tem algumas limitações com estas características que decorrem eventualmente de uma doença, de um comportamento, e há este número de atos que de facto entendemos que ela terá que ter um determinado nível de acompanhamento. E se calhar são só aqueles que até suscitam a questão. Os outros, se eu não tiver limites, a pessoa poderá dizer. Mas depois, amanhã, como refere também a Dra. Fernanda Vera, poderia falar, há uma evolução gradual e há outra área em que a pessoa deixou de ter capacidade, alteramos a decisão para alargar. Este é o pressuposto. Vai dar mais trabalho? Sim, mas os direitos humanos dão sempre um bocadinho de trabalho.
Doutor, em relação às pessoas que estão internadas em hospitais psiquiátricos há anos e que já não têm família ou se têm, praticamente já não têm contacto com ela, a situação dessas pessoas não vai mudar ou vai?
Tocou numa questão crucial em termos de meios. A preocupação, nomeadamente com os meus colegas que têm entrado em contacto para saber um pouco a realidade, uma pessoa às vezes está em trás de locais e julga que sabe tudo, mas convém ter contacto. Há casos em que efetivamente as pessoas estão muito sós, não têm esse apoio. Então há uma solidão fortíssima, aliás, provavelmente também causas de algumas. Ajuda a alguns problemas. E o Ministério Público, por vezes, tem dificuldade em encontrar um cuidador, alguém que possa ser o cuidador destas pessoas. Há outros países que têm já associações que se profissionalizam no acompanhamento de alguém
pessoas.
Que não tem ninguém. digamos assim, uhum. e que auxiliam o sistema. Porque o Ministério Público toma uma decisão, e o juiz, em papel. A vida precisa depois de alguém que esteja todos os dias com as pessoas. Não é? Nós criamos o quadro legal adequado à proteção destas pessoas, mas depois alguém vai ter que estar todos os dias. Isto é que dá trabalho. É preciso haver alguém. Obviamente, em muitos casos, temos familiares. Também temos os casos mais patológicos em que há familiares a lutar de que nós poderemos confiar se o interesse é verdadeiramente de ajuda ou outras questões patrimoniais ou não patrimoniais associadas. Estes processos são muito emotivos. Eu não vou falar dos meus casos. Eu não tive muitos casos, mas eles acompanham-me sempre. Porque ficam na memória conflitos muito grandes que eu fico com uma certa tristeza, mas temos que viver com elas. Ou seja, a necessidade de apoios sociais, de acompanhamento, é algo que é fundamental. Uhum. Nós só damos o quadro jurídico, claro. Mas é preciso depois alguém que faça este caminho e nós às vezes temos dificuldades nessa matéria, sim senhor.
Fernando Vieira, psiquiatra, como é que vai ser a situação destas pessoas, esta questão que eu acabei de colocar, estas pessoas que estão, muitas com 50 e tal anos, que já estão há 20 e tal anos em instituições psiquiátricas, algumas já não têm pais, têm alguns irmãos, mas com quem muitas vezes já perderam o contacto, como é que vai ficar a situação destas pessoas face ao novo regime legal?
Eu devo dizer que, de facto, não são essas pessoas que me preocupam. Me preocupam muito mais as outras. Eu penso que essas, apesar de tudo, estarão mais protegidas, até porque são mais o foco de visualização. A questão fundamental, e penso que já foi tocada aqui, é, no fundo, a filosofia da lei que muda. Em bom rigor, não é a filosofia da lei que muda, porque a filosofia já era esta e o que, de facto, se deveria sempre fazer era o que agora foi aprovado. Aliás, a Convenção de Nova Iorque, que tem normas autossuficientes que, por força de lei, entram em vigor, está desde 2009, foi ratificada pela nossa Assembleia da República em 2009, os tribunais já tinham que julgar os casos concretos, já se aplicava o princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais, portanto, nada disto é novo. De facto, havia, da parte de todos, ou seja, dos magistrados, dos médicos, também muito demais, do meu ponto de vista, a ideia de, é a sociedade dos dias de hoje, depressa e bem, quer dizer...
Então os juízes não estavam a aplicar o direito internacional público a que o Estado português se tinha vinculado e, enfim, agarravam-se apenas ao Código Civil. Eu depois já
os senhores juízes estavam a aplicar a lei. Agora, a questão que se põe é a filosofia de base. Deixe-me só dar o exemplo que eu costumo dar em conversa entre os colegas. O que a antiga lei previa era, sobretudo, um regime de representação. Ou seja, as pessoas eram substituídas na sua vontade. E o que agora se vem reforçar é que as pessoas não são substituídas, não é alguém que diz qual é o seu melhor interesse, como ainda para os menores. De facto, o que se vai fazer é assistir essas pessoas na decisão delas. E o que a pessoa, o que o acompanhante irá fazer, mesmo que ache que isso não seja o melhor para aquela pessoa, terá que pensar é o que é que aquela pessoa quereria e o que é que aquela pessoa quer nesse sentido. Eu costumo dar o exemplo do sketch dos Gato Fedorento, do Ricardo Araújo Pereira, que eu acho fabuloso neste sentido. O sketch do Primo Zé Carlos, o que fazia as pessoas interditadas era um pouco como o Primo Zé Carlos do sketch. Achas que é isto, não é Zé Carlos, cala-te Zé Carlos. E, portanto, eu é que decido. E agora as coisas não podem ser assim. E eu vi realmente nos tribunais muitas pessoas que diziam coisas como eu posso já não saber contar, mas ainda sei muito bem quem é que gosta de mim.
Mas depois quem é que fiscaliza na prática que a vontade dessas pessoas é cumprida por aquele que é o acompanhante?
Basicamente, neste momento, a própria pessoa é que escolhe o seu acompanhante. Aliás, a nova lei até prevê que pode escolher vários acompanhantes para várias funções. E inclusivamente, é função do acompanhante fazer cumprir a vontade da outra pessoa. E, portanto, a pessoa permanece com os seus direitos, apenas é quase que um direito de veto. O acompanhante veta ou não e fundamenta e é fiscalizado, nomeadamente pelo tribunal, se sendo caso disso, eventualmente, o próprio beneficiário de acompanhamento, como se chamava antes, portanto, o interdito ou inabilitado, o beneficiário de acompanhamento pode, e se assim se achar lesado nos seus direitos, ele pode ser ouvido em tribunal. O interdito de antes não era ouvido em tribunal. Agora, só não é ouvido, só não é ouvido se na sentença tiver expressamente isso. Uhum. Senão ele tem esse direito. Aliás, houve acórdãos do Tribunal Constitucional, 2011, 2017, 2018, a dizer que essa interpretação do Código Civil, de que a pessoa não poderia ir a tribunal ou depor em tribunal, era uma interpretação que não estaria totalmente, não estaria conforme a própria Constituição. E, portanto, a pessoa mantém os seus direitos, só é restringida no mínimo possível, uhum. dando garantia àquilo que já existia, que é a máxima efetividade dos seus direitos uhum. fundamentais. Uhum. A pessoa, por exemplo, e nós sabemos isso, nomeadamente com os doentes de Alzheimer, a inteligência emocional, os aspectos afetivos, não se perdem. Portanto, se uma pessoa com uma doença de Alzheimer, ou uma pessoa com um atraso mental, uma deficiência intelectual, como agora efetivamente se diz, pode não ser capaz de tarefas complexas, mas pode estar perfeitamente capaz de dizer que prefere, para ser o que antes era o tutor, agora o acompanhante, que prefere a pessoa A ou a pessoa B. E às vezes o coração tem razões que a razão desconhece, uhum. desde Pascal, que nós sabemos isso. E a ciência tem demonstrado isso. E de facto, não podemos tirar direito só às pessoas só porque outros acham que é melhor para elas. E é como fundo isto está em causa.
Diga, doutor, diga. Procurador Rui Batista.
Sim, da sua questão, que é muito pertinente, e para o Ministério Público, que tem a ver como é que nós vamos saber e quem é que vai poder acompanhar. O Ministério Público, percebendo que nós precisamos saber o que está a passar, e nós trabalhamos nos tribunais, tem sido uma política do Ministério Público criar o maior número de contactos, de redes, digamos, de presença na sociedade para que se conseguir informação. Podem ser vizinhos, pode ser assistência social, pode ser médicos, etc., que nos possam sinalizar, como, por exemplo, nas crianças, são muitas vezes as escolas que transmitem muita informação. E isto, por exemplo, um programa deste da natureza é importante, é que para, em termos gerais da sociedade, se saiba que há aqui uma alteração de paradigma, porque muitas vezes nem a sociedade em geral percebe essa alteração de paradigma, mas percebendo, sabe que comunicar algumas situações que entende, por vezes, de consenso comum, que haverá ali, parece, alguma limitação, se calhar desproporcionada, e uma desconsideração de alguém, poder fazer chegar a mensagem ao Ministério Público será importante.
E desde logo, neste momento, a própria pessoa é ouvida sobre quem é que quer.
Isso é importantíssimo.
E é forçosamente perguntado. A pessoa não pode não saber. E isto é particularmente importante. Agora, o meu receio é que eu senti-me muito pequenino quando o Sr. Procurador, a Sra. Juíza, a Sra. Rosário, a dizer, os psiquiatras, eu peço muita desculpa, mas os psiquiatras não têm poderes paranormais. Juro, eu gostaria, mas
sim,
não
têm. Sim, mas têm mais conhecimento que os outros para poder avaliar se a pessoa está em condição de decidir
a questão é
determinados
que é delicado,
atos da sua
porque
vida.
Se até aqui nós avaliávamos aspectos médicos, agora pedem-nos que avaliemos comportamentos. Há imensos comportamentos que são normais. Aliás, uma pessoa apaixonada, que vamos dizer que o amor é o mais saudável das loucuras ou o mais louco dos estados normais. Eu não posso dizer que uma pessoa está louca porque quer gastar todo o seu ordenado em flores para dar à pessoa amada. Uhum. Se ela quer, este vai ser um problema. E os psiquiatras não vão conseguir responder à maior parte destas questões. Porque é muito simples dizer, não é nosso.
Então vão dizer que ser o juiz a responder, a dar uma resposta.
Se estamos a falar em perda de direitos, num Estado de Direito, só um tribunal soberano é que pode decidir sobre isto. Uhum. Agora, é evidente que os psiquiatras podem opinar. Agora, é um bocadinho complicado, porque em rigor, o psiquiatra não pode opinar. Pode dar a opinião da sua ciência. E há coisas que a ciência era muito bom que soubesse.
Mas como é que se decide se uma pessoa está em condições de casar ou não? Como é que e de exercer outros direitos pessoais, como ter filhos.
Pois, que vai ter que ser decidido, vai. Agora, os psiquiatras não podem pôr os dedos na testa e satisfazer ou ultrapassar algumas angústias que o decisor vai ter. Uhum. Portanto, os psiquiatras podem, na medida do possível, tentar ajudar. Mas atenção, o psiquiatra é perito, o perito tem que ser objetivo no que diz a sua ciência. Uhum. Não pode dar juízos valorativos. E muito facilmente se entra aqui em juízos valorativos. E se são valorativos, são subjetivos. E se são subjetivos, não são do psiquiatra.
Sim.
Isto vai ser muito complicado. Complicado.
Da sua experiência como psiquiatra, há muitos casos de pessoas declaradas incapazes que até podiam, pelo menos em parte, ser consideradas capazes de decidir assuntos da sua vida. E em que medida é que o facto de elas terem sido impossibilitadas ao longo da vida de exercer qualquer direito, isso agravou a sua saúde? A sua felicidade? felicidade certamente também diminuiu, não é?
O problema é que ao agravar a felicidade, vai agravar a saúde.
Óbvio,
eu dizia muitas vezes nos exames periciais que, obviamente, o psiquiatra nunca opinava sobre quem é que seria escolhido, não tinha nada a ver com isso, o psiquiatra, naturalmente, mas eu notava várias vezes que a escolha para tutor, estamos a falar da lei antiga, de alguém que não seja do acordo da própria pessoa, irá aumentar a ansiedade, irá aumentar o estado depressivo, irá, em consequência do aumento da ansiedade e do estado depressivo, aumentar a deterioração, aumentar a rapidez no envelhecimento e agravar o estado de saúde que o processo se destina a proteger.
Claro.
E, portanto, é evidente que estes aspectos, e, portanto, foi um grande avanço. Portanto, eu acho que, efetivamente, é um grande avanço, porque a tentação para interditar todas as pessoas era demasiado forte, e não estou a falar só dos senhores magistrados, estou a falar de todos, desde o legislador, que em 2013, até 2013, todas estas pessoas, a meu ver bem, deviam passar, tinham que falar diretamente com o Sr. Magistrado, o que agora se retomou, com o Sr. Juiz. Depois de 2013, o próprio legislador diz não, se ninguém contestar não é preciso.
Uhum.
E, portanto, basicamente continua-se, vai só o exame. Os exames passaram para os hospitais, os senhores advogados eram nomeados, defensores, mas menos de 10% se calhar apareciam no exame. Os psiquiatras, se fizessem uma perícia, eram maus profissionais. Se fizessem 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 numa manhã, se calhar eram considerados pelos senhores administradores uns ótimos profissionais. Portanto, havia toda uma força para que tudo fosse feito muito rapidamente.
Uhum.
Do legislador, do psiquiatra, inclusivamente a nível do Ministério Público, foram criadas brigadas para iniciar estes processos em várias pessoas. Depois, nos tribunais, também, como disse, era mais fácil e obviamente, muitos dos casos, as pessoas eram, enfim, declaradas incapazes totalmente. E, portanto, a todos os títulos, e psiquiatricamente sobretudo, também, as avaliações eram muito mais rápidas.
Oh, doutor, uma das coisas que me chocou por ignorância minha, porque confesso que não sabia e provavelmente muitas das pessoas que nos estão a ouvir também não sabem, é que os cegos e os surdos mudos poderiam ser declarados incapazes e interditos de tomar decisões sobre a sua vida. Como é que, quer dizer, nós temos uma secretária de Estado, e bem, que é cega e exerce essas funções, e no entanto a lei prevê ainda atualmente, porque a lei ainda não foi revogada, que essas pessoas
estamos
podem...
a falar de uma lei de 1966, salvo erro. E nessas alturas, obviamente, uma pessoa que era cega e que não ouvia e não falava, obviamente não tinha tantos meios de suporte como tem hoje. Aliás, de facto, discute-se se a pessoa é incapaz, se é discapaz, se tem handicaps que podem ser superados de outras formas. E é justamente essa a filosofia da lei. É, neste momento, mudar. Se pudermos, de qualquer uma outra maneira, que não lhe tirando direitos, ultrapassar as dificuldades, chamemos-lhe assim, dessa pessoa, então isso é preferível do que tirar-lhe direitos.
Claro,
e se ela tiver direito para levantar uma mão, só para levantar uma mão, então ela tem direito a levantar uma mão, mesmo que não consiga levantar
uma mão. Mudar o olhar e olhar para essas pessoas sempre como pessoas com um conjunto de direitos. Como anunciei no início do programa, temos connosco alguém que nos vai falar de um caso que é bem revelador da forma como a legislação que temos tem dado fundamento ao sistema judicial para ignorar a vontade de alguém expressa numa fase em que ainda estava lúcida e no pleno uso de todas as suas capacidades. Maria, quer contar em traços gerais a luta que tem travado?
Bom, começando do princípio, portanto, em 2012, minha mãe foi ao notário e perante dois médicos, ela na altura estava perfeitamente capaz, vivia sozinha, fazia a sua vida, ela declarou que no caso de vir a perder a autonomia, queria que fosse a filha mais nova a representá-la em todos os assuntos da sua vida, tratamentos médicos e inclusivamente a gestão das contas bancárias. Isto porquê? Porque entre os irmãos, nós somos vários, não havia acordo da forma como ela devia ser acompanhada, não havia acordo. E, portanto, ela achou que a filha mais nova, que sou eu, que lhe daria mais garantias de respeitar a vontade dela.
Uhum.
Bom, ela fez essa declaração e, portanto, foi em 2012, janeiro de 2012. Nesse mesmo dia, ela fez-me sua procuradora. simultaneamente com a declaração, fez-me sua procuradora. Efetivamente, o estado dela deteriorou-se, portanto, ela veio mesmo a perder capacidades, e em 2014, até na sequência de tomar um medicamento que lhe agravou brutalmente a perda de memória, subitamente ela deixou de poder fazer a vida dela. Nós percebemos que ela deixou de comer, deixou de... não sabia se era amanhã, se era à tarde, tomar a medicação... as flores, que ela adora flores, deixou de as regar, portanto, subitamente ela perdeu toda a sua capacidade de autonomia. Uhum. E nessa altura, nós metemos, eu pus um processo de interdição, achei que de facto ela não tinha mais condições, portanto, para gerir a vida sozinha. E no processo de interdição, obviamente, juntámos a declaração dela, mais a procuração, e pedimos que fosse eu nomeada eu a tutora. Obviamente que ela na altura ainda era o Código Civil 66. E, para meu espanto, logo na primeira instância, portanto, a sentença nomeou o filho mais velho de acordo com o Código Civil 143 da linha C. Uhum. Bom, eu acho isto extraordinário, porque eu não sendo jurista, portanto, eu não percebo nada de assuntos de lei. Em todo caso, e muito importante também, é que nessa sentença, a data de início da incapacidade era de setembro de 2014, portanto, muito posterior.
Posterior, dois
anos
depois. À data
da declaração, da Rencela, em 2012. Portanto, eu acho que aqui nem está em causa a lei antiga ou não, porque aqui parece-me que a própria Constituição prevê que uma pessoa possa declarar aquilo que quer, tanto mais que estavam lá testemunhas e testemunharam perfeitamente a lucidez com que ela declarou a sua vontade relativamente à forma como queria ser cuidada, caso viesse a perder a autonomia. Bom, eu achei que, de facto, ainda pus a hipótese, se calhar houve ali talvez uma má interpretação e... portanto, fomos para a relação. E a relação foi rigorosamente a mesma, portanto, justificou, né, portanto, que a linha C do Código Civil, o artigo 143, é muito claro, portanto, e aquele processo era perfeitamente enquadrável naquela linha, porém, é curioso que um parágrafo muito pequeno do acórdão da relação dizia que, apesar de tudo, deve-se ouvir o interdito tanto quanto à escolha do seu tutor. O tribunal deve ter isso em consideração. Mas, na declaração da senhora em causa, não estava lá a dizer que queria que fosse a filha mais nova a ser tutora. A declaração dizia as funções, que era gestão de todos os assuntos do seu interesse, tratamentos médicos e gestão das contas bancárias. Mas o juiz achou que isto não era dizer que era ser tutora, não é?
Quer dizer, preenchia o conceito, mas não tinha lá escrito.
Para isto eu percebi bem. Eu já percebi que com esta legislação não vamos lá.
Então, e recorreram para a relação confirmou...
A primeira instância.
A decisão da primeira instância.
E depois fomos para o Supremo Tribunal de Justiça, onde ainda lá está.
E onde aguarda a decisão há quanto tempo?
Desde março de 2018, portanto, está agora a fazer um ano.
Uhum. Quanto tempo, dinheiro, forças gastou neste processo, Maria?
Pronto, o processo, pronto, já estamos a falar de alguns milhares de euros já, e eu ainda não tenho a conta final, porque obviamente as custas vão ser apresentadas depois, neste momento acima de 2 mil euros claramente, mas vai aumentar. O processo em si, vamos lá ver, tem essencialmente um grande desgaste psicológico. De a minha mãe tem 97 anos, eu tenho uma noção de uma prioridade de vida, de querer garantir que ela esteja cuidada da melhor forma e de acordo com a vontade dela. Isso para mim é prioridade de vida. E, portanto, estar a ver estas decisões todas no sentido contrário foi muito desgastante. Uhum. Pronto, isso de facto foi. Obviamente tinha uma advogada que estava a tratar do assunto, portanto, a parte legal. Agora, eu depois realmente iniciei uma ou outra alternativa no sentido de ver se de facto podíamos mudar as coisas, ainda há tempo.
Não sei, mas ponto. Na prática a Maria tem estado a ser a cuidadora da
100%.
Da sua mãe.
A cuidadora, isto é, eu trabalho, tenho a minha profissão. Claro. A minha mãe sempre disse que queria permanecer na casa dela e ser assistida na casa dela. É isso que eu tento manter e, portanto, tento que isso seja assim. Contratei uma empresa que está lá em casa neste momento 24 horas, portanto a empresa começou por ir poucas horas, não é? E neste momento já estamos nos 24 horas, exceto ao domingo que eu fico com a minha mãe. Agora, mesmo assim com a empresa, eu tenho que lá ir praticamente todos os dias, porque claro, estão lá três cuidadoras, mas eu tenho que lá ir, ver como é que as coisas correm, se ela tomou medicação, como é que está estado geral, se as cuidadoras estão a dar-lhe atenção. Portanto, requer uma permanente contacto com a pessoa em questão, que requer sim.
Uhum. Pelo caminho, avançou com a Maria do Rosáriozinho com uma petição para a qual conseguiram reunir mais de 4 mil assinaturas, pedindo exatamente a mudança da lei que agora acontece. Pelo menos no sentido, não estou a dizer na letra, mas no sentido.
Exatamente. Portanto, foi numa tentativa de... eu sabia, já o tinha ouvido falar, que houve várias iniciativas legislativas com o intuito de se alterar a legislação. Houve, aliás, uma em 2015, proposta pelo CDS e pelo PSD, que foi chumbada. E também sabia que havia uma proposta de lei do governo que estava em estudo. E, portanto, pensei, bom, talvez com uma petição, entrando no Parlamento, se tiver mais de 4 mil, possa ser uma alavanca para desencadear o processo. E assim foi.
E foi.
E foi.
E foi.
E foi.
E foi.
Entrou. No dia 18 de abril conseguimos que entrasse a Assembleia da República.
Isso é que eu lhe chamei uma ativista. De que forma é que a nova lei poderá aproveitar o caso da mãe da Maria, Maria do Rosário Zinto dos Reis?
Ora bem, eu acho que a lei atual já permitia respostas bem diferentes daquelas que foram dadas pelos tribunais, nomeadamente esse tal artigo 143. Já admitia que não seguisse aquela regra supletiva do filho mais velho. De qualquer das maneiras, quando há algo muito óbvio, como é um conjunto de artigos do Código Civil, é isso que automaticamente se vai aplicar e não se pensa nas convenções que o Estado português assinou e que fazem parte do nosso direito interno. Eu espero que a nova lei vá, ainda que não esteja ainda em vigor, que vá influenciar a decisão do Supremo. Estamos já na reta final, mas eu acredito, porque vamos lá ver. Os magistrados têm que perceber que a sociedade mudou, que há uma mudança de paradigma, que essa mudança de paradigma foi consagrada pela lei, em lei ordinária, já não precisamos de buscar a Constituição nem convenções internacionais, e acredito, até porque sou otimista, que o resultado final venha a ser positivo porque a luta tem sido grande e tem havido uma grande determinação.
Muito bem, ficamos já todos agora à espera, Sr. Sempre, mesmo para terminar, diga.
É que falou da petição, por acaso estive a ver há pouco tempo, estavam 5.999 assinaturas, ou seja, muito mais que as 4 mil.
Claro, há muita gente interessada e preocupada com este tema. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Boa semana, bom fim de semana. Fico a Renascença para estar a par com o mundo.
Em Nome da Lei.